Entendendo Direito.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em decisão do dia 24 de agosto, acolheu o pedido de uma condômina para que ela pudesse criar cães de pequeno porte em seu apartamento e determinou que o condomínio parasse de aplicar penalidades à moradora. A tutora já havia conseguido anteriormente a autorização judicial para criar cachorros de pequeno porte, uma vez que o condomínio proíbe em sua convenção a criação de animais domésticos. O condomínio, em sua defesa, não apresentou provas de que os animais têm causado perturbação e, ao julgar, entendeu que deve prevalecer a liberdade de uso e gozo da propriedade e que a presença dos animais na residência da autora serve de suporte emocional. Vamos falar sobre isso com o Petrônio Ataíde. Boa tarde, Petrônio.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. E, realmente, o pet, ele serve demais como suporte emocional. Então, você que tem, realmente, mora em apartamento, é bom ouvir agora para você entender seus direitos.
Você soube que Fernanda não poderia estar conosco hoje da coluna CBN Pet, mas que a gente não podia ficar sem um assunto, né? Que falasse dos animaizinhos, então trouxe esse assunto para cá.
Com certeza, Carla.
Vamos a ele. Petrônio, nesse caso, a tutora dos animais tem liberdade de criar qualquer animal?
Então, nesse caso, de pequeno porte. Porque como foi através de decisão judicial, Carla, ela tem que cumprir exatamente o que tem na decisão judicial.
Para não perder o direito.
Para não perder o direito. O direito dela é unicamente, exclusivamente para animais de pequeno porte. Nesse caso, como ela falou que era cachorro, ela conseguiu primeiramente para um cachorro e depois ela criou outros. Na verdade, o que ela deveria ter feito, Carla, era ter dado nova entrada, informando que iria adquirir não, iria ficar com novos cachorros. Então, eu estou com mais outro pet aqui para criar, então eu preciso de uma nova autorização. Ela não fez isso. Então, ela, vamos dizer, entre aspas, correu o risco, e aí o condomínio não teve pena, não. Multou, foram diversas penalidades, chegaram a quase R$10 mil de multa, só pela questão dos pets.
O condomínio pode proibir a presença de animais domésticos?
Então, Carla, isso aí, a partir de uma decisão do STJ, salvo engano, 2017, 2018, não pode mais, de novas convenções, você colocar nessa convenção a proibição. Até porque o Código Civil, apesar de ser de 2002, só teve essa decisão recente do STJ. Mas o Código Civil mesmo, ele permite a possibilidade de ter animais dentro do condomínio, desde que ele não cause nenhuma perturbação. Se ele causar perturbação, vai primeiro para a multa. Se for específica, acaba até uma indenização por parte de um outro vizinho. Mas nesse caso dela, não pode hoje nenhum tipo de condomínio proibir a existência de animais, ou que a pessoa tenha animais em casa, animais domésticos, evidente. Se causar perturbação, aí tem os devidos caminhos legais.
É igual a história do estacionamento, né? Não adianta botar que não se responsabiliza.
Mesma coisa.
Coisas deixadas dentro do carro, do veículo.
Vai se responsabilizar.
Vai ser. Mesma coisa. Não adianta botar que não pode ter o animal de estimação.
Exatamente. O cachorrinho, desde que não cause perturbação para os outros, né?
Qualquer um que entre na justiça, então, se não causar perturbação, vai conseguir o direito de criar o seu animalzinho.
Vai conseguir, sim.
Bom, a gente está falando de animais que não perturbem, certo? Caso os animais passem a causar perturbação, o condomínio pode cobrar multa dessa condômina?
Pode e deve, né? Se realmente o cachorro, o gato, o animal doméstico em si, ele realmente estiver perturbando o ambiente, em qualquer ambiente, viu, Carla? Tanto no ambiente de condomínio, né, que o pessoal compartilha, no ambiente compartilhado, como dentro da própria residência. Se, por exemplo, um cachorro que late alto demais, e os vizinhos se incomodam, eles podem sim pedir e comunicar primeiramente ao síndico, e depois, se não tiver resposta do síndico, não tiver nenhum procedimento, pode até judicializar o caso.
Petrônio, tem umas coisas que são, algumas regras que são conceitos, vamos dizer assim, que parecem meio subjetivos. Por exemplo, pequeno porte, animal de pequeno porte, seria, né, até quantos quilos,
só me engano,
até qual
seis
tamanho...
Quilos, é.
Perturbação, o conceito de perturbação.
O conceito de perturbação realmente é muito genérico, né, cara?
Não é?
É, porque vai variar de pessoa para pessoa. Você imagina que ao lado da sua casa mora uma pessoa que é deficiente auditiva. Meu cachorro late, 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 só quem poderia escutar seria essa vizinha, ela é deficiente auditiva. Então, eu não causo perturbação para ela. Mas se tem uma outra pessoa que é doente, que qualquer tipo de barulho a incomode, já causa perturbação. Então,
mesmo
a perturbação
que não lata o tempo inteiro.
Que não lata o tempo inteiro, ou que lata em alguns períodos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha à noite. O cachorro dorme à noite, mas de manhã o cachorro é uma agitação só. E essa pessoa está no seu horário de sono pela manhã, ela vai acabar sendo perturbada. Então, varia, Carla, de caso a caso. Então, a perturbação realmente é muito genérica e acaba sendo muito pessoal. Então, vai depender realmente de caso a caso.
E é preciso haver bom senso de lado a lado
com
também,
certeza,
né?
Com certeza.
Alguns condomínios impõem regras para o convívio com os animais, como, por exemplo, a proibição de circulação em certas áreas, que o animal seja colocado nos braços quando estiver no elevador. Essas regras são válidas?
Então, algumas regras, por exemplo, essa mesmo de colocar no braço enquanto está no elevador. Você imagine um cachorro de grande porte. A pessoa é pequenininha, exemplo, que o tutor seja pequeno. Não vai conseguir colocar nos braços.
Ou que o tutor seja mais idoso.
Mais idoso, perfeito, Carla. Não vai conseguir colocar. Então, cada regra dessa, ele não pode estar expressamente. Eu sei que tem algumas tabelas de condomínio que colocam essas regras. Mas essas regras, elas são, vamos dizer assim, maleáveis, né?
É muito se colar colou também.
É, também, se colar colou. O que se deve tomar cuidado é, por exemplo, o cachorro não urinar no elevador. Pronto, realmente tem que ter essa vigilância por parte do tutor. Mas, no modo geral, essas regras não são leis, né? São regras internas para que haja um bom convívio entre os condôminos.
Que é fundamental,
com
né?
Com certeza.
Para morar em comunidade, tem que ter uma boa convivência,
ter, né?
E aí todo mundo tem o seu papel para desempenhar nisso aí. O fato do animal doméstico não estar em dia com a vacinação pode ser um motivo para a aplicação de multa no
pode
condomínio?
Pode ser, sim, Carla. Inclusive, esse é um bom ponto. Inclusive, a gente vem discutindo aqui na coluna aqui da CBN, CBN Pet, falando até das vacinações. Falou da questão da leishmaniose, né? Da semana passada, que realmente não podia, não está tendo mais a circulação dessa vacina específica. Se ele estiver fora, realmente, do calendário, agora é muito específico você ter esse conhecimento, saber dessa situação. Mas se souber, Carla, o animal para viver num ambiente coletivo, esses animais domésticos, eles têm que estar realmente com a vacina em dia. Se um vizinho descobrir que o outro tem, ele pode denunciar. E havendo a denúncia, pode ser aplicado multa e determinar até um prazo para cumprir com a vacinação do animal.
Eu tenho aqui um ouvinte participando, Paulo, que a mensagem dele até concorda com o que a gente está falando aqui de boa convivência e etc. Ele diz, olá, me permitam, nós brasileiros reclamamos muito de leis e judicialização, mas convenhamos, muitas só existem quando não é possível o bom senso, que devia ser uma lei natural. Desculpe chover no molhado. Mas é isso mesmo, Paulo. Não tá chovendo no molhado, mas é isso.
Bom.
Óbvio, hoje em dia não ulula mais. Então, a gente precisa estar anunciando o óbvio e precisa insistir nessa tecla de que as pessoas têm que ser mais tolerantes e, de outro lado, precisam também ter mais noção, né, do que elas podem estar provocando na vida de outras pessoas. Então, é uma via de mão dupla para que as pessoas possam conviver.
Exatamente, Carla. Obrigado até, Paulo, aí, porque realmente esse é um tipo de situação que é bom senso total. A gente está nem falando de uma lei tão específica. Pode criar cachorro? Pode, desde que ele se comporte. Simples. Todo mundo concorda que ele se comporta. Dá para ouvir um latidinho aqui, outro ali. É tolerável? Se é tolerável, não precisa judicializar, não precisa reclamar.
Petrônia Taíde, muito obrigada. Uma ótima semana para você.
Obrigado, Carla. Obrigado aos ouvintes e até semana que vem.
Até.